Tudo bem. Doutor Luciano, diretor do INCRA, faz aqui a sua exposição e dá esse fato novo que depois eu posso, quem tiver interesse, dar um xerox desse documento divulgado em uma revista da CUT que faz essa relação. Passamos a palavra nesse momento ao doutor Cláudio Gomes, coordenador-geral de Polícia Fazendária do Departamento de Polícia Federal, aqui na mesa.
Senador Paulo Paim, em nome de quem cumprimento os demais senadores, membros da mesa, e senhoras e senhores. Nós vamos dividir aqui a apresentação parte da Polícia Federal em dois tópicos. Eu vou falar uma das causas do problema da violência no campo, que é a questão do desmatamento, e depois o doutor Moura vai falar sobre a questão propriamente das apurações. O governo federal, no ano de 2009, em razão de um aumento expressivo do desmatamento, em especial na Amazônia Legal, notadamente, inicialmente, eram três estados, que era o estado de Rondônia, Mato Grosso e Pará, instalou uma comissão, que era uma Comissão Interministerial de Combate aos Crimes Ambientais, que é a CICIA, que buscava a interação de diversos órgãos envolvidos na questão do combate ao desmatamento para ter uma ação integrada e que pudesse atingir objetivos específicos, metas estabelecidas pelo governo federal no intuito de diminuir esse desmatamento. Desde o início, a gente acompanha esse trabalho. E um dos problemas que a gente vivenciou e sentia na pele, verificando trabalhos que já haviam sido realizados, alguns problemas que grande parte das áreas não envolviam áreas públicas federais e nem reservas federais, eram de responsabilidade do Estado. O governo federal resolveu autorizar a atuação da Polícia Federal junto com Força Nacional e IBAMA, que já tinha competência supletiva, para poder coibir esse tipo de desmatamento. E nas ações, a gente verificava que, às vezes, quando a gente chegava na localidade, você chegava no hipossuficiente, você chegava no coitado, você chegava naquele que era, às vezes, vítima de uma situação. Porque o governo federal, ao longo dos anos, principalmente na década de 70 e 80, por uma decisão estratégica, incentivou a ocupação dessas áreas, incentivou o desmatamento dessas áreas. E chega, posteriormente, com a questão do avanço do desmatamento, diz não pode. Aí você chega numa localidade, você verifica uma pessoa, estou falando de coração agora, não com um discurso tão apaixonado pela senadora que chega a emocionar, mas você verifica aquela pessoa que diz, meu avô fazia isso, meu pai fazia isso, e eu só sei fazer isso. Se o senhor sair daqui, eu vou ter que fazer de novo, porque eu não vou deixar meu filho morrer de fome. Isso era uma realidade que a gente vivenciava. E a gente procurou estabelecer, olha, se esse é o problema, a gente tem que estabelecer outra forma de atuação. Não é ele que está causando o problema. Quem é que está fomentando o extrativismo dele? Porque a atividade ali era essencialmente extrativista, porque ele nada ganhava, às vezes era explorado. E o recurso financeiro que lhe sobrava era pouco. Ele não tinha uma oportunidade de outra coisa. E a gente resolveu concentrar as ações no grande, naquele que fomenta o desmatamento na Amazônia. E os resultados foram expressivos. Expressivos a tal ponto de sermos questionados. Por quê? Estão pegando o coitado? Não, nós não estávamos pegando mais o coitado. Estávamos pegando o grande, o que fomentava, o que explorava aquele coitado. E era uma realidade que a gente vivenciava. E essa operação foi a Arco de Fogo, né? E, paralelamente, o governo federal lançou a Operação Arco Verde, que buscava levar cidadania. Porque quando a gente chegava, às vezes, esse cidadão não tinha carteira de trabalho, às vezes não tinha nem registro de identificação civil, não tinha nem identidade. Era a realidade que a gente vivenciava. Às vezes era uma situação até análoga à condição de escravo, e tínhamos que reprimir. Esse processo foi bem objetivo. Durante 2 anos tivemos o menor desmatamento da história, chegando ao ponto de ser elogiado, né? E, por último, né, é claro que a gente tem dificuldades em termos de efetivo para cobrir toda uma Amazônia Legal, que composta hoje, que se você colocar os cinco estados, né, que a gente pega Rondônia, Mato Grosso, Pará, Amazonas, uma ponta do Acre, né, nós temos uma área ali compreendida, cada estado desse maior do que muitos países, né, e numa população de mais de 20 milhões de habitantes, cuja atuação é objetiva. E procuramos fazer o possível, mas nós não temos como cobrir todas as áreas, principalmente que ali grande parte das áreas são atribuições do Estado. E uma coisa que a gente verificou, que esse desmatamento, ele não é fruto só, ele não consegue vivenciar sem a corrupção. Não adianta eu extrair a madeira, eu preciso legalizar essa madeira. E se não houver corrupção no poder público, quer na fiscalização, quer na questão da legalização dessa madeira, esse extrativismo não vai acontecer. E a gente fez diversas operações, prendemos diversos servidores públicos para tentar conter esse tipo de desmatamento. Agora, a gente sabe que isso aí não vai ser só uma questão de repressão, é uma questão de prevenção, uma questão cultural, de tentar talvez levar, estou falando como homem de polícia, eu sou técnico, não sou político, não sou filiado a partido político, não tenho visão política, mas a gente tem que ter, como homem de segurança pública, uma visão social do problema. Né? Não adianta nada a gente só prender, levar a justiça aqueles responsáveis, mas também é preciso dar possibilidades de um desenvolvimento sustentável àquela área, àquela população mais carente. Por último, né, em razão de um assentamento, de um acirramento, aumento do número de mortes, o governo federal resolveu ampliar a Operação Arco de Fogo, mudando inclusive de nome, como Operação Defesa da Vida. Essa Operação Defesa da Vida, ela teve duas vertentes, isso foi por determinação da Presidência da República, o senhor ministro da Justiça, o senhor ministro da Defesa e ministro do Meio Ambiente se reuniram e decidiram atuar em duas frentes. Primeiro, no foco do problema, o que gera essa violência no campo? Além da questão fundiária, de conflitos agrários, a questão do desmatamento. Então, vamos focar, implementar, aumentar o efetivo nessas áreas de desmatamento e não só isso. Vamos também auxiliar os estados na apuração, porque a Polícia Federal ela não tem atribuição constitucional para apurar esses homicídios. Se não tiver uma vinculação direta, um crime federal, um agente federal envolvido nessa situação, ela não tem atribuição, é a Polícia Civil. E nisso ficou definido que a Polícia Federal, quando houvesse requisição, ingressaria nas investigações, né? E quando não, a Força Nacional apoiaria, que ele tem um núcleo específico de investigação também dentro da Força Nacional de Segurança Pública, apoiaria, na medida do possível, na medida que fosse solicitado, os estados da investigação desses homicídios. Porque não é uma questão de não querer, é uma questão de não poder, de não ter atribuição para tanto. E sempre que possível, as forças federais estarão apoiando essas ações dos governos dos estados que estão se esforçando, né? Mas que a gente pode, no que for possível, tentar fazer para melhorar essas ações. Nisso, os objetivos das ações ficou que seriam prevenir e investigar homicídios e crimes conexos de repercussão interestadual e internacional, além de outros crimes praticados contra ambientalistas, trabalhadores decorrentes de questões agrárias e ambiental. E continuar combatendo, ampliando as ações da atividade madeireira predatória na Amazônia legal. Engrossou também a Polícia Rodoviária Federal nessa operação Defesa da Vida mais recentemente, né? E ficou definido como a Polícia Federal, como atribuições do combate de investigações de lixos ambientais em áreas protegidas federais, tais como terras indígenas, unidades de conservações federais, reservas legais e assentamentos para fins de reforma agrária do INCRA, além do descumprimento de embargos e demais restrições impostas pelo IBAMA. Isso é como o doutor Elaeres falou com muita propriedade. Não adianta só repressão, é preciso fiscalização. O descumprimento do embargo é essencial para que o Estado faça valer. Não adianta nada você multar, você fiscalizar, você embargar uma determinada área, se o poder público não passa a fazer essa fiscalização também e reprimir aquele que não estiver cumprindo aquela determinação. no âmbito da Polícia Rodoviária Federal, seria o policiamento ostensivo e repressão aos crimes gerais de fiscalização de Força Nacional. Por quê? Essa madeira que sai, ela sai por uma rodovia, ela sai legalizada, ela sai, às vezes, legalizada por um documento tido como ilegal. Nós chegamos em alguns estados, não estou dizendo um estado específico, vários estados, nós tivemos a oportunidade de fazer isso, de ter que prender servidores públicos que estavam autorizando plano de manejos em áreas irregulares, planos de manejos em áreas inexistentes. Se você verificar, às vezes estava pelo georreferenciamento, estava no oceano, né? Planos de manejo sem georreferenciamento, que chegava lá, legalizava aquela madeira, e essa madeira passava pela fiscalização sem você ter qualquer possibilidade de levar ao Ministério Público, ao Judiciário, os responsáveis por aquele desmatamento. E, por fim, o apoio, né, da Força Nacional com o policiamento ostensivo, em conjunto com a Polícia Federal, e também na repressão aos crimes gerais de fiscalização de trânsito, né? E a Força Apoio Geral aos órgãos federais e estaduais nas suas atribuições legais, além das investigações dos crimes decorrentes dos conflitos agrários. Nós tivemos um acréscimo, só nesse período agora, de 135 policiais para tentar apoiar as ações que estão sendo feitas, né? E também de demais instituições, como as Forças Armadas, que foi definida a questão da logística, o IBAMA na questão da fiscalização, o INCRA, que tem um papel, acho que é fundamental, na questão da mediação. Porque quando a gente fala, estou falando com quase 22 anos de polícia, onde trabalhei tanto na civil quanto na federal, há 16 anos na Polícia Federal, eu verificava que o crime de ameaça não é tão simples fazer um registro, não é tentar resolver ali, levar a indiciar e levar ao judiciário. Você tem que também mediar conflitos. Às vezes a mediação resolve mais até do que a repressão. E a questão também da FUNAI, também na questão da mediação, e com preocupação especial a questão das áreas indígenas, porque grande parte das madeiras de valor hoje se concentram em terras indígenas. Então, a gente tem um carinho especial pela comunidade indígena e da questão da proteção. Então, essa, por fim, a gente está procurando concentrar a operação não de forma estagnada, colocando elas em cidades-chave, de tal sorte que a gente possa atender a demanda, porque a questão da repressão, ela é muito dinâmica, né? Se a polícia chega, ele para de reprimir e vai para outra área ali para reprimir. Então, a gente está fazendo a fiscalização mais dinâmica, concentrando em cidades-polos, de tal sorte que a gente possa atender a toda a coletividade. Por fim, me coloco à disposição, o doutor Moura vai falar propriamente pela apuração, espero ter ajudado.
Cumprimento ao Dr. Cláudio Gomes, coordenador-geral fazendário do Departamento de Polícia Federal, pelos seus esclarecimentos e a forma como a Polícia Federal está olhando essa questão. Com o olhar da cobrança, da prisão, enfim, mas também com o olhar humano e social. Eu que trabalho tanto nessa área, para mim é bom ouvir isso. Passo a palavra agora ao Dr. Marco Aurélio Pereira de Moura, coordenador-geral de Defesa Institucional do Departamento, também da Polícia Federal. Ambos aqui representando o ministro da Justiça, nosso colega Eduardo Cardoso, que foi parlamentar dessa casa durante um longo período.
Senador Paulo Paim, bom dia. Em nome de quem cumprimento os demais integrantes da mesa, senhoras e senhores senadores, demais convidados. Tenho para mim que já há um ponto de consenso aqui no debate. Essa questão da violência no campo é extremamente complexa e perpassa por vários órgãos públicos e não está restrita apenas aos órgãos da segurança pública, e em especial às polícias judiciárias estaduais e também à Polícia Judiciária da União. Por uma questão de distribuição interna de competências prevista na Constituição Federal, coube às polícias judiciárias estaduais apurar os crimes de homicídios cometidos envolvendo particulares. E a Polícia Federal, como já foi dito aqui, inclusive pelo desembargador Gersino, ela tem atuado apenas de forma auxiliar na investigação desses homicídios, né, praticados envolvendo as questões agrárias. Em alguns casos, nós chegamos até a instaurar inquéritos, principalmente tendo como base aqui os homicídios ocorridos lá no Pará envolvendo o casal de ambientalistas. Então, naquele caso específico, nós temos duas investigações paralelas, uma conduzida pela Polícia Civil do Estado do Pará e outra conduzida pela Polícia Federal. Naturalmente, as provas que são colhidas no inquérito acabam servindo para o outro também. E isso tem sido uma constante nessas investigações que nós apoiamos as polícias estaduais. Naturalmente, foi uma decisão tomada pelo ministro da Justiça que, com base na legislação que trata especificamente do assunto, determinou que a Polícia Federal também instaurasse um inquérito policial. Mas a competência, já que podemos entender assim, ou atribuição originária para esse tipo de investigação é das polícias estaduais. No âmbito da nossa coordenação geral, nós temos uma divisão de direitos humanos, que também acompanha essas investigações. E dentro dessa divisão de direitos humanos, nós temos, o senador Paulo Paim, o senhor até fez referência à questão do nosso companheiro aí, William, que está sendo ameaçado, nós temos um serviço de proteção à testemunha e ao depoente especial. Naturalmente, para que a pessoa possa ingressar nesse programa, ela deve preencher alguns requisitos. E o caso concreto deve ser analisado por uma comissão que fica no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos, que também gerencia o programa de proteção aos defensores de direitos humanos, que me parece ser o caso específico do nosso companheiro William. Então, eu até o orientaria, que procurasse a Secretaria de Direitos Humanos e relatasse a sua situação, que ele vai ser analisado, e se for o caso, você passa a ter proteção do Estado brasileiro durante a sua militância enquanto defensor de direitos humanos. Para tudo isso, existem os requisitos legais. Então, nós, gestores públicos, nós estamos adstritos ao cumprimento integral da lei. Então, dificilmente nós vamos poder adotar alguma medida que não tenha previsão legal, sob pena, inclusive, de respondermos administrativamente por isso. E, com relação aos crimes de ameaça, já foi dito aqui, a própria legislação penal exige também que a pessoa que se sente ameaçada procure a autoridade policial e manifeste a sua intenção de que aquele fato seja apurado. É o que nós chamamos de crime de ação penal privada. Não basta pura e simplesmente a pessoa ir a público ou em qualquer evento ou fórum e dizer que está sendo ameaçada, porque nós, como Polícia Judiciária da União, estamos impedidos legalmente de adotar qualquer providência, por uma questão legal. E eu gostaria de encerrar aqui também a minha pequena participação no evento aqui e dizer que nós, na Polícia Federal, confiamos no trabalho que todas as polícias judiciárias estaduais fazem. Até porque eu tenho certeza de que, se muito não é feito, é por absoluta falta de meios. Então, nós confiamos no trabalho de todas as polícias estaduais. E, voltando aqui ao caso concreto do Estado do Pará, nós temos plena certeza de que esses fatos, todos eles, serão esclarecidos. Até porque, como já foi dito aqui, o Estado do Pará é um Estado pioneiro na estruturação de unidades específicas para lidar com conflitos agrários. Já existem as delegacias especializadas, as varas especializadas e também as promotorias especializadas. Então, nós temos plena confiança que o trabalho será desenvolvido a contento. Como profissional da área de segurança pública, com pouco mais de 15 anos de militância, especificamente nessa área, nós sabemos plenamente que essas investigações elas são complexas. Voltando ao caso concreto aqui do Pará, da morte lá dos ambientalistas, são crimes que não possuem, como regra geral, testemunhas oculares. Então, é um crime que nós encontramos um certo grau de dificuldade para esclarecimento. E isso, naturalmente, envolve outras medidas que a autoridade policial deve adotar, e principalmente no sistema criminal garantista que é o nosso. Então, isso exige, esse tipo de investigação exige várias quebras, e isso, naturalmente, depende de manifestação tanto do Ministério Público e, principalmente, do Poder Judiciário. Então, muitas vezes, nós, como policiais, não podemos avançar muito porque dependemos da de autorizações judiciais, de quebras de sigilo. E isso, né, todos têm conhecimento, né, o nosso Poder Judiciário também está totalmente abarrotado de trabalho.